SCP-3930. Classe do objeto: não disponível. Procedimentos especiais de contenção. Indivíduos designados para SCP-3930 devem monitorar o perímetro S5-C9 estabelecido perto de Usinsk, na Rússia, e seguir as ordens do comando do sítio próximo. Indivíduos designados para SCP-3930 devem estar cientes de que não há nada dentro do perímetro, pois SCP-3930 não existe. Descrição: SCP-3930 não existe.
Inserir credencial de autorização. Credencial aceita.
Por ordem do O51, o arquivo a seguir é classificado como nível 5, com restrições. O acesso não autorizado é proibido. Item número 3930. Aviso do administrador do arquivo. Apenas 7 indivíduos vivos têm permissão para acessar este arquivo. Procedimentos especiais de contenção modificados. Para fins de contenção contínua de SCP-3930, é importante que todo funcionário designado para SCP-3930, fora dos funcionários autorizados a ter acesso a este arquivo, entenda que SCP-3930 não existe, nem nunca existiu. Os funcionários atualmente designados para SCP-3930, que afirmam a existência de SCP-3930, devem ser retribuídos e submetidos a um exame psicológico completo para garantir sua compreensão de que SCP-3930 não existe. Indivíduos que não puderem fazê-lo devem ser encaminhados ao atual líder de pesquisa, 3930, para rescisão. Todo funcionário designado para SCP-3930 deve entender que, apesar de qualquer linguagem ou ordens que possam implicar de outra forma devido ao seu conteúdo, SCP-3930 não existe. SCP-3930 está contido em seu local de descoberta. O acesso à região que contém SCP-3930 é restritamente proibido. Um perímetro foi criado em torno de SCP-3930, com aproximadamente 1 km de diâmetro. Quaisquer indivíduos não autorizados que cruzem este perímetro, com a intenção de se aproximar de SCP-3930, devem ser encerrados à vista. Os 7 indivíduos autorizados a acessar este arquivo têm autoridade executiva total sobre a contenção de SCP-3930. E a administração dos funcionários designados para SCP-3930. A inexistência sustentada de SCP-3930 é o procedimento de contenção para SCP-3930. SCP-3930 é um vazio estático, localizado dentro de um perímetro de 1 km, perto de Usinsk, na Rússia. Estabelecido por cientistas soviéticos no início dos anos 1970. SCP-3930 não emite ou absorve luz ou som. Não tem forma ou textura. Não pode ser atravessado. Não pode ser interagido. Não pode ser manipulado de forma alguma. E não tem dimensão. Através de testes extensivos usando uma variedade de técnicas, os pesquisadores da Fundação conseguiram certificar com 99,999% de precisão que absolutamente nada existe dentro da região descrita como SCP-3930. Apesar disso, os sujeitos expostos ao SCP-3930 invariavelmente descrevem o espaço como contendo flora e fauna semelhantes às da área circundante, bem como uma estrutura em algum lugar dentro do espaço inexistente. Como os indivíduos são capazes de perceber SCP-3930 é atualmente desconhecido, embora várias hipóteses tenham sido produzidas. Veja o adendo 3930-3 para detalhes. Como o SCP-3930 não pode passar ou interagir com o SCP-3930, já que SCP-3930 não é algo que existe, objetos ou entidades existentes não podem entrar em SCP-3930. No entanto, os indivíduos que tentam se aproximar de SCP-3930 e entrar nele serão percebidos como fazendo isso por outros observadores. No momento em que o indivíduo passa pela fronteira inexistente de SCP-3930, eles deixam de existir. Apesar disso, observadores externos continuarão a perceber os indivíduos que passam para SCP-3930 por algum tempo depois, até o momento em que não o fazem mais. Resumindo, SCP-3930 não existe. SCP-3930 não é uma localização física, ponto no tempo, singularidade, vácuo, espaço extradimensional, metaconstrução ou qualquer outro descritivo existente, como um resquício para tal existência descritiva que SCP-3930 não possui. SCP-3930 não pode ser considerado nada, independentemente de suas propriedades percebidas. Como SCP-3930 não existe, ele não pode conter nada que exista. Devido a isso, qualquer coisa que tente passar ou entrar em SCP-3930, o que é impossível devido à sua inexistência, também deixará de existir. Apesar de todos os itens acima, os seres humanos ainda perceberão SCP-3930 como perceptível, e coisas que se tornam inexistentes devido a SCP-3930 como igualmente perceptíveis. Mais notavelmente, certos atributos de SCP-3930 percebidos por seres conscientes são alterados significativamente pelo número de indivíduos que não estão cientes de SCP-3930 e estão cientes do fato de que ele é afetado pela consciência. Para obter mais informações sobre isso, consulte o adendo 3930-3. Por fim, o efeito que a percepção humana tem nas propriedades percebidas de SCP-3930 não pode ser diminuído com amnésicos ou até mesmo com a morte natural. O único método conhecido para afetar a natureza das habilidades percebidas de SCP-3930 é para o indivíduo que havia percebido anteriormente SCP-3930 entrar em SCP-3930 e se tornar inexistente. Embora o efeito que isso tenha em SCP-3930 não seja imediato, ele diminuirá com o tempo até se tornar estável novamente após cerca de 31 dias. O maior número de indivíduos capazes de perceber SCP-3930 enquanto ainda mantém a estabilidade do vazio é 10, 7 dos quais estão contabilizados por procedimentos de contenção. 2 permitidos para fins de testes e 1 para qualquer interferência civil possível. E 1 para qualquer interferência civil potencial. Adendo 3930-1. Descoberta. Os registros da descoberta original de SCP-3930 foram perdidos na dissolução da Comunidade de Inteligência Soviética. Mas acredita-se que SCP-3930 foi provavelmente descoberto em mais de uma ocasião por indivíduos que, em virtude de tentar interagir com SCP-3930, não existe mais. Notavelmente, perto do final da União Soviética, SCP-3930 era conhecido apenas por cientistas e pesquisadores do Estado, e não se acredita que nenhum membro da GRU, Divisão P, tenha conhecimento de SCP-3930. Se os cientistas do Estado estavam cientes da natureza de SCP-3930, isso provavelmente foi planejado. O número de indivíduos que tiveram percepção de SCP-3930 antes que esses procedimentos de contenção fossem decretados é desconhecido. Embora os registros indiquem que os cientistas do Estado experimentaram dificuldades extremas em conter a anomalia e fazer pesquisa sobre ela, a falta de compreensão adequada das qualidades anômalas de SCP-3930 levou a uma perda significativa de vidas, o que exacerbou ainda mais a situação em relação a SCP-3930. No momento em que os agentes da Fundação descobriram SCP-3930, apenas um pequeno número de membros da equipe de pesquisa original permaneceu. O restante foi perdido para SCP-3930. A implementação dos atuais procedimentos de contenção de SCP-3930 também teve o custo de uma infeliz perda de vidas. Mais informações sobre isso podem ser encontradas no Adendo 3930-3. Adendo 3930-2. Registro de exploração. A exploração de SCP-3930 é impossível, de acordo com o entendimento previamente estabelecido. Independentemente disso, observadores externos são capazes de perceber indivíduos que entram em SCP-3930 e, como tal, deixam de existir, e até mesmo perceber transmissões de áudio deles. Notavelmente, equipamentos de gravação de áudio e vídeo não funcionam corretamente perto de SCP-3930. As câmeras de vídeo não são capazes de capturar uma não-entidade. E a filmagem de SCP-3930 está sujeita às mesmas anormalidades de percepção visual anômala que a observação regular de SCP-3930. O mesmo é consistente com gravações de áudio. Em suma, todos os equipamentos de áudio e vídeo param de funcionar no momento em que entram em SCP-3930, embora os observadores continuem percebendo o funcionamento adequado, mesmo que a discrepância seja notada. A seguir, temos uma transcrição de áudio, escrita por 3930-74. Durante a gravação deste registro, 3930-74 falou em um microfone. Percebeu uma resposta e depois repetiu a resposta em outro dispositivo de gravação. Como tal, vale a pena mencionar mais uma vez que o seguinte é simplesmente uma conversa que 3930-74 parece ter com outro humano que não existia no momento desta gravação, sendo o diálogo de ambos os indivíduos falando por 3930-74, 3930-33, moderou este evento e confirmou a precisão das respostas percebidas, bem como curadoria dos registros posteriormente. Começo do registro. Certo, D-124, preciso que você comece a andar pra frente. Você pode me dizer o que vê à sua frente?
Tem árvores e o bosque.
Algum animal ou vida selvagem?
Não.
Tudo bem, avance. Você está se aproximando do limite da anomalia. Você vê alguma coisa agora?
Eu não. Ainda apenas árvores e arbustos e outras coisas.
Neste ponto, D-124 desapareceu em SCP-3930 e deixou de existir. O equipamento de monitoramento de áudio confirmou que seu rádio havia parado de funcionar. Independentemente disso, nem 3930-74 ou 3930-33 notaram isso. Continue em frente.
Ei, peraí. Tem uma clareira aqui. E algum tipo de edifício.
Você pode descrevê-lo para mim?
Claro. É um curto. Tem um monte de... acho que é como um prédio de apartamento. Está realmente coberto de vegetação, no entanto. Como se tivesse abandonado já faz muito tempo.
E qual o tamanho dessa estrutura?
Bom, eu não sei, talvez 30 metros. Conto 6 portas desse lado. Parece que pode se curvar para trás.
Continue em frente.
Claro. Aliás, acabei de notar uma coisa. Há um som que posso ouvir agora, mas é muito baixo. Eu pensei que era o vento ou a grama um momento atrás, mas definitivamente não é nada disso. E como ele soa? Sinceramente, eu não sei. É fraco. Entendido. Nos mantém atualizados sobre isso. Tudo bem. Estou no prédio. Definitivamente algum tipo de prédio de apartamento. Paredes brancas, porta marrom, madeira... Acho que é algum tipo de outro prédio aqui. Talvez um escritório. Você pode abrir qualquer uma das portas? Eu posso tentar. Pera aí. Esse tá trancado. Esse também. Pera aí. Estou olhando pela janela. Tentando ver se tem alguma coisa aqui, mas tá escuro. Não dá pra ver nada além dessas cortinas. Por favor, continue a verificar as portas. Sim. Eu consegui um. Vamos ver. Definitivamente ninguém esteve aqui por muito tempo. Não tem muitos móveis, algumas cadeiras e uma pequena estante. E não tem nada nela. Deixa eu olhar o quarto. Cama de solteiro, uma cômoda. Mas tá tudo vazio. A cama tá feita, as cortinas estão desenhadas em todos os lugares. Peraí. Essa janela aqui apenas dá pra outro lado da clareira aqui. Esse edifício é em forma de um L grande. E vai descendo um pouco.
Você pode apagar essa luz? É brilhante demais.
D-124 continua a vasculhar o quarto e o banheiro anexo pelos 5 minutos seguintes. Eventualmente, ele é convidado a sair por 3930-74.
Sim, tudo bem. Deixa eu ver algo.
O que é isso?
Eu abri essas cortinas mais cedo.
O quê?
As persianas, porra. Eu puxei as cortinas mais cedo. Quer dizer, quando eu entrei no quarto.
Eu não sei, eu...
Não, eu definitivamente fiz. Lembro-me especificamente, porque... Eu olhei pela janela, eu abri as cortinas. Tem algo a mais aqui?
Nós não temos motivos para acreditar que sim, então não.
Então o que fechou as malditas cortinas? Por que elas estão fechadas?
Nós não sabemos.
Claro que vocês não sabem disso, mas eu definitivamente abri isso. Porque eu pisei aqui e olhei pra fora e eu disse... Eu disse que havia alguém lá fora ou... Eu não me lembro. Eu não me lembro do que eu disse, na verdade. Talvez eu estivesse errado. Isso é estranho. E como é?
Nada, eu só... Acho que eu vou continuar. Próximo quarto é mais do mesmo.
Pra trás do outro que passei, este quarto tem uma TV nele.
A televisão está ligada?
Quê? Não. Ninguém está aqui há semanas, talvez anos. Eu não acho que... Na verdade, quer saber? A TV ainda tá quente. Alguém esteve aqui também. Deixa eu ver se... Diga. Está ligado. Mas é estranho. Os canais continuam pulando, apenas imagens, fotos, preto e branco. Um oceano ao contrário, espelhos e rostos. Uma pira funerária. Ele continua voltando para uma imagem, fundo preto. Formas escuras flutuando. Eles são realmente pequenos, é difícil de ver. Desaparecendo e desaparecendo. Você consegue ouvir isso?
Não, nós não podemos.
É aquele sol de novo. Ele não vem da TV. Talvez de fora.
Isso.
E como é?
Bem, é só que... Isso vai parecer meio doido, eu sei. Mas eu juro que entrei nessa sala por uma porta naquela parede. E agora a porta não tá lá. Há uma janela em vez disso.
Existem outras saídas dessa sala? Tem a...
Nesse momento, um telefone de estação móvel de pesquisa começou a tocar na mesma sala que 3930-74 e 3930-33. Este último se levantou para atender. Ao fazê-lo, 3930-74 descreveu ter ouvido outro telefone tocando na outra extremidade do transmissor de áudio, próximo ao D-124.
Tem um telefone tocando. Eu não me lembro de estar aqui. Pera aí. Ei, não, espera. Alô?
Sim,
estamos assistindo. Ouvindo isso.
Você pode me ouvir?
Alô?
Olá.
Você pode me ouvir?
Estou falando com você agora.
O que é isso?
Ei, desliguem o telefone. Desligue o maldito telefone.
3930-33 desliga o telefone e parece confuso e desorientado. Na outra extremidade, o receptor de áudio D-124 expressa confusão semelhante.
O que foi isso? Você ouviu alguma coisa disso?
D-124, há alguma saída da sala em que você está atualmente?
Sim, há uma escada aqui, eu posso tentar isso.
Entendido, por favor, faça.
Tudo bem, eu desci as escadas e agora estou em...
outro quarto?
Não, espera.
É isso?
Ei, esqueci de mencionar antes, mas minha pele está muito estranha.
O que quer dizer?
Tipo calcário? É quando eu coço a minha mão contra o meu braço, meio que... eu não sei como descrever. É como se ele simplesmente parasse de estar lá por um minuto.
Anotado. Você pode descrever seu entorno agora?
Há o mesmo sofá da sala anterior, mas há algo diferente nessa. Talvez o quarto seja do tamanho errado. Parece um pouco maior. As coisas estão mais espalhadas.
Você pode voltar a subir as escadas?
Escadas?
As escadas que você acabou de descer.
Que escadas?
Você acabou de descer um lance de escadas para entrar nessa sala.
Não, eu entrei pela porta da frente, bem aqui.
Ah, estranho. A porta está trancada agora.
Tem certeza de que pode ouvir isso?
Você pode descrever o ruído que está ouvindo?
Você já ouviu estática?
Claro.
Às vezes você ouve coisas no espaço em branco, sim. Seu cérebro preenchendo as lacunas. Esse som é como aquele som. O som que seu cérebro faz. Só que sem a estática. Realmente não é muito alto, mas é realmente perceptível. Eu acho... deixa eu ver... deve haver uma porta fora daqui em algum lugar. Deixa eu ver.
D-124 continua a olhar através da sala em que está para uma saída pelas 4 horas seguintes. Apesar das tentativas do grupo de controle para ajudar D-124 a sair da sala, ele não consegue fazê-lo.
Eu tô notando algo novamente. Eu não sei por que tudo isso está demorando tanto. O espaço entre tudo é muito grande agora. Estou levando 10 minutos agora para caminhar do sofá para a TV. Eu precisava de 20 para chegar à cozinha.
É o quê? Desde quando? Por que você não mencionou isso antes?
Eu não sei, eu... há uma batida na porta, peraí. Olá? Tem um homem lá fora. Ele quer saber se estou ouvindo.
E está?
Sim, tudo bem. Ele diz que há uma saída descendo pelo chão. Ele disse que se eu me inclinar para trás o suficiente, eu vou lá, então.
D-124 não responde por 38 minutos. 3930-74 e 3930-33 não falam por 38 minutos.
Você tá aí?
É mais longe do que eu pensei que seria. Acho que estou começando a entender. Você tá ouvindo?
O que você tá ouvindo?
Bom, não pare de ouvir. Estou aqui embaixo agora. Veja, eu pensei que as coisas que eu estava vendo eram algo a ver comigo. Mas na verdade não são. Eu realmente não estou vendo eles.
Sim, isso faz muito mais sentido.
Não para mim, mas talvez para você. Talvez isso não importe. Então, você sabe o que eu disse antes sobre ouvir a estática, certo? O mesmo tipo de coisa está acontecendo com meus olhos agora, preenchendo as lacunas.
O que você vê?
Havia um buraco no mundo aqui.
E esse lugar foi puxado para dentro dele, como um ralo. Pessoas também. Eu posso realmente ver agora todo o edifício desenhado no minúsculo ponto, fraturado e quebrado. Tudo bem, sim. Sim. É a resposta. Como uma reação, a natureza não abomina o vácuo. Mas as pessoas, sim. Suas mentes não são feitas para isso, certo? Você olha para as estrelas e vê coisas. Porque é isso que você faz. Fazendo sentido disso. Ordem é um conceito feito pelo homem. Você pode descrever o espaço em que você está agora?
Eu não estou.
O que você quer dizer?
Você sabe que eu não estou.
Na verdade, assim que você perceber, tudo isso vai acabar. Assim que eu perceber o quê?
Você apenas tem que desviar o olhar da tela. E você para de ver. Você para de ver os padrões. Se você desviar o olhar, você vai parar de me ver. E você... você vai parar de me ouvir. E é isso que eu estou ouvindo. Isso é o que eu estou ouvindo esse tempo todo.
Sim, isso faz sentido. Porque se você piscar, você perde. E uma vez que... se você não é nada de novo, então eles tentam chamar sua atenção. E se eles perderem, não são nada e...
calma, calma. Eu preciso que você...
Não. Você devia. Você desvia o olhar e os padrões desaparecem. Você para de ouvir e não os ouve. Eles não são nada. E agora eu sou... você não entende? São...
Neste ponto, há uma pequena queda nos sistemas elétricos à medida que o gerador no local é ativado. Tanto 3930-74 e 3930-33 percebem imediatamente que o transmissor de áudio não está mais funcionando. Tentativas de contato com D-124 falham.
Fim do registro.
Adendo 3930-3. Entrevista com 3930-1-1. O trecho a seguir foi retirado de um registro de entrevista realizado com o Dr. Andrei Vasiliev, um cientista soviético que foi encontrado operando os procedimentos de contenção de SCP-3930, antes do início da intervenção da Fundação. Foi eventualmente oferecido a Dr. Vasiliev um cargo dentro da Fundação, e tornou-se 3930-1-1 pouco depois disso. O entrevistador foi Dr. Piotr Kuskin, tradução fornecida pelo Dr. Simon Pietrikal. Começo do registro.
O que é isso? Não é nada. Não em qualquer sentido mensurável. É um vazio estático e descomprometido. Um espaço onde nada existe.
E como isso chegou aqui?
Nós não sabemos. Foi encontrado, seja por alguém de dentro do estado ou por um jogador de fora. E chegamos primeiro.
E o que você sabe sobre isso?
Saber sobre isso? O que há para saber? Não há nada aqui. Nada para medirmos, nada para testarmos. As coisas que cruzam seu limiar desaparecem e deixam de existir. Tentamos enviar soldados com equipamentos de gravação, mas todos tiveram o mesmo destino.
O que aconteceu com o resto da sua equipe?
Ah, percepção é fundamental. Tudo o que você pode testar lhe dirá que há uma ausência lá. Sim, mas você olha para ele e ainda vê florestas e árvores e até animais. Caminho suficiente e você pode ver um prédio ou pessoas. Mas nada disso é real. No entanto, em que você vê o prédio, seja qual a forma, você também não é real. Você se tornou pouco mais do que um reflexo de si mesmo, percebido pela mente de outra pessoa. Essa coisa, esse vazio, é um espelho odioso. Ele deseja que você olhe para ele. Quanto mais olham, mais odioso se torna.
Mas e o resto da sua equipe?
Havia muitos de nós. Muitos de nós olharam para o vazio. E ele começou a gritar.
A gritar?
Quando você se aproxima, começará a ouvi-lo. Tão fraco que pode ser nada.
ou menos, mas um barulho. Algo estranho aconteceu. A mente humana evoluiu para ver padrões onde não há nenhum. Então, quando lançada sobre um espaço onde não há nada, a mente começa a criar algo do nada. O que você ouve é algo rudimentar, uma sensibilidade quase imperceptível. É um flash ao longo da porta do vazio, enquanto nossas mentes tentam perceber algo que não está lá e odeia. O que você quer dizer com isso? Odeia. Por que odiaria alguma coisa? Como você saberia? Porque éramos muitos. Cada membro da nossa equipe ciente do vazio. Cada um tentando percebê-lo. Esses flashes, esses minúsculos gritos. Eventualmente eles começaram a se unir. Não se engane, Dr. Kuskin. Eles não são reais. Eles são para o neutrino. O que o neutrino é para nós? Menos do que nada. Mas eles estão de alguma forma conscientes do seu nada e são odiosos. A existência deles, acredito, é um tormento. Eles odeiam o universo por existir. Eles se odeiam por serem. E eles nos odeiam por fazê-los ser. Eles não são nada além de ódio. Com o tempo suficiente e com o suficiente de nós para tentar olhar para este vazio, algo rastejou para fora dele. Depois, éramos 10. A anomalia tem se mantido estável desde então. O que saiu dele? Bom, e há quanto tempo você está aqui? Décadas. Por que você não pediu socorro? Depois de ouvir o grito, você não pode deixar de ouvi-lo. Pedir alívio seria apenas condenar outra alma. No outro dia, o restante dos seus cientistas desapareceu. Onde eles estão? Eles entraram no vazio. E por quê? Há muitos de nós agora. Você trouxe 12 e havia 8 de nós. Não pode haver mais de 10. Uma vez que você tenha percebido o vazio, sua mente não pode ser levada a esquecê-lo. Há 13 de nós agora, mas não deve haver mais de 10. Você fala sobre este vazio como se fosse algum tipo de criatura inteligente. Como esse nada pode ser algo inteligente? Eles não são a mesma coisa. O vazio é o que é. Uma região de não existência. É insondável e inalterável. E não sabemos nada sobre isso. Mas o padrão de gritadores são, sim, de alguma forma inteligente. Mas eles só são inteligentes porque são nós. Eles são o nosso reflexo neste espelho odioso. Atividade fora de câmera. Dr. Kuskin desvia o olhar. Dr. Vasiliev olha para a câmera por um momento. Tudo bem? Mais alguma coisa? Não pode haver mais de 10. Eu irei para o vazio. E então, dois de vocês devem seguir. E se não o fizerem?
Fim do registro. Fim do arquivo 3930.